¿Cómo estás? Estamos aqui outra vez para seguir hablando del futuro. Como é que você está hoje? Como é que foi a sua última aula? Tá gostando do curso? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre o futuro e nessa aula de hoje a gente vai ver o futuro com esse sentido de probabilidade e dúvida. Por exemplo, Lloverá mañana? Será que amanhã vai chover? Durante essa aula, a gente vai ver várias frases que trazem justamente essa ideia de probabilidade e dúvida, e dentro dessas frases, a gente vai ter expressões que trazem esse sentido. Então, eu vou destacar essas expressões para você já poder se acostumando com elas. La primeira frase é: Igual me pasaré por tu alojamiento la próxima semana. Igual. Esse igual é a primeira expressãozinha que a gente tem aí para indicar essa possibilidade e essa dúvida. O igual, ele pode ter mais de um sentido em espanhol. Mas na Espanha, ele traz sentido de dúvida. Ele seria a mesma coisa que um talvez. Talvez, eu acho que, tá bom? Na Espanha. Na América, não é tão comum usar esse igual com esse sentido de talvez. E você deve estar se perguntando aí, ah, mas será que eu posso usar esse igual do mesmo jeito que em português? Pode sim. A gente pode falar, por exemplo, minha casa é igual à tua. Mi casa es igual a la tuya. Então, esse igual a gente também pode usar com esse sentido de semelhança, de igualdade, ok? Mas com esse sentido de talvez é mais comum na Espanha. Então, esse igual me pasaré em espanhol, a gente também poderia dizer tal vez. Só que em espanhol, a gente escreve tal vez separado. Então, eu poderia dizer tal vez me pasaré por tu alojamiento. Da mesma forma, seria o mesmo sentido, tá bom? Então, a tradução pode ser talvez eu passe ou acho que eu passarei. Pelo teu alojamento na próxima semana, ok? Igual me pasaré por tu alojamiento, acho que eu passarei pelo teu alojamento. Ou talvez eu passe pelo teu alojamento na próxima semana. E te dejaré una guía turística. Te dejaré, ele, se a gente traduz ao pé da letra, ficaria e eu te deixarei uma guia turística, um guia de turismo. Mas te deixarei um guia de turismo, a gente entende o sentido em português, mas seria mais comum a gente dizer e eu te emprestarei ou eu vou levar para você um guia de turismo. Seria essa a ideia. Por isso que na tradução está aqui, eu te emprestarei um guia de turismo, um guia turístico, tá bom? Mas esse dejar é nesse sentido de deixar alguma coisa. Então, y te dejaré una guía turística e te emprestarei um guia de turismo. E aí tem uma coisa bem interessante sobre essa palavra guia em espanhol, que a gente, quando quer dizer que é um manual. Por exemplo, esse meu livro aqui, ele é um guia turístico, ele é um manual que tem várias informações turísticas. A gente, em espanhol, vai dizer la guía, la guía, então é uma palavra feminina. Mas, quando a gente está falando daquela pessoa que te guia pelos lugares quando você está viajando, pode ser el guía ou la guía turística. Então, é quando a gente está falando da pessoa, tá bom? El guía para o homem e la guía para a mulher. Aí sim a gente pode mudar entre masculino e feminino. Mas quando a gente fala de um livrinho, de um manual, alguma coisa assim, é la guía. Perfeito? Só lembrando que todas essas palavrinhas que estão destacadas em vermelho estão justamente nesse tempo verbal que a gente está vendo. Esse futuro simples, tá bom? Trazendo nessa aula sempre essa ideia de dúvida ou de possibilidade, uma probabilidade. Frase número 2. Possivelmente aún encontrarás entradas para el partido de fútbol de esta tarde. Possivelmente é uma palavrinha aí que tem essa ideia de alguma coisa que é possível. Em português, a gente também fala possivelmente, mas é mais comum a gente dizer provavelmente. É a mesma ideia. E aí tem esse encontrarás, que é tu encontrarás. Então, a tradução seria você Provavelmente, aún, ainda. Encontrarás, encontrará. Entradas para el partido, ingressos para o jogo ou para a partida de quê? De futebol, de futebol desta tarde. Desta tarde. Então vai ter um jogo de futebol esta tarde e você provavelmente, você possivelmente ainda vai encontrar ingressos para esse jogo. Frase número 3. Supongo que una habitación doble en un hotel de dos estrellas costará unos 80 euros. Vamos lá. Mais uma expressãozinha aí para você colocar na sua lista de vocabulários que expressam probabilidades e dúvidas. Supongo que. Essa expressão a gente já viu em outras aulas. Mas só para relembrar, ela traz essa ideia de eu acho que, eu suponho que, tá bom? Então, supongo que é acho que. Eu acho que. Una habitación doble. Um quarto duplo. Então, habitación doble é quando você vai num hotel e tem um quarto ou com duas camas ou com uma cama de casal, ou seja, um quarto para duas pessoas. Eu acho que um quarto duplo en un hotel de dos estrellas, num hotel de duas estrelas, costará unos 80 euros. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante sobre esse futuro com ideia de probabilidade. Se você olhar na tradução, tá, deve custar uns 80 euros. Mas na frase em espanhol a gente não tem esse debe de costar alguma coisa. Essa expressão existe em espanhol. Debe de costar unos 80 euros. Debe de mais esse infinitivo, essa palavrinha que termina com AR, costar. Isso indica uma probabilidade e uma dúvida também. Só que quando a gente usa esse futuro simples, a gente também pode trazer essa ideia. Então, costará unos 80 euros, a gente também traduziria como deve custar uns 80 euros. Então, esse deve custar vem justamente desse tempo verbal, costará, ok? Frase número 4. Seguramente lloverá mañana. Pet, me explica esse negócio aí. Você está falando seguramente, mas essa aula não era sobre dúvidas e alguma probabilidade? Por que que você está falando seguramente, então? Tan, 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 tan. Aqui a gente tem um falso amigo. Quando a gente tem essa palavrinha que parece uma coisa que não é. Seguramente, em espanhol, na verdade, significa provavelmente em português. Então, a gente diria provavelmente, provavelmente, lloverá mañana, choverá amanhã. Provavelmente choverá amanhã. Seguramente choverá mañana. Mas, Pet, essa palavra seguramente não vem da palavra seguro, que é uma certeza? A gente já viu várias vezes essa expressão, né? Seguro que blá, 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 blá. Sim, só que quando a gente fala seguramente, ele indica essa dúvida. Se eu quisesse indicar certeza, assim, eu tenho certeza ou quase certeza de que amanhã vai chover, eu mudaria esse seguramente para seguro. Lloverá mañana. Seguro lloverá mañana. Ou seguro que lloverá mañana. Tá bom? Aí a gente pode ter, não em todos os países, claro que essas coisinhas assim de vocabulário, principalmente com expressões, eles mudam muito entre os países que falam espanhol. Isso é uma forma que você pode encontrar em alguns países, mas pode não funcionar para todos, tá bom? Mas só para você entender essa diferença aqui, seguramente indica muito mais uma possibilidade do que o seguro, ok? Mesmo sendo a mesma origem dessa palavra, tá bom? E a frase continua dizendo, mira quantas nubes hay en el cielo. Mira quantas nubes. Esse mira é o olha, Olha quantas nuvens. Quantas nuvens. Nubes, nuvens. E aqui esse quantas, ele vai ter esse acento, porque é uma exclamação. E esse quantas indica essa ideia aí de exclamação também. Então a gente coloca acento por causa disso. Mira quantas nuvens há en el cielo. Olha quantas nuvens há no céu. Há no céu. Ok? Então, olha quantas nuvens há no céu. Frase número 5. Por el aire, la lluvia y el frío que hace, en breve nevará. Por el aire, então, pelo ar. La lluvia, a chuva. Y el frío que hace, e o frio que está fazendo. Ou, e pelo frio que faz, nesse sentido de alguma coisa que está acontecendo durante esse momento presente, pelo ar, a chuva e o frio que está fazendo. Aí a gente diria pelo ar em português, é mais. Para ter uma ideia de paralelismo, da gente manter a mesma estrutura quando se repete várias vezes, a gente diria pelo ar, pela chuva e pelo frio que está fazendo. En breve nevará. Então, em breve nevará. En breve nevará. Perfeito? E aí, se você perceber, a gente está falando de clima em várias dessas frases. Uma coisa bem legal para falar sobre isso é que a gente usa o verbo hacer com um clima. Então, eu falo hace, por exemplo, hace sol, hace frio, hace calor. Ou a gente usa direto o verbo que é um tipo de fenômeno da natureza. Por exemplo, llueve, nieva ou alguma coisa assim. Então, as duas formas que a gente tem para falar sobre clima em espanhol é usando esse verbo hacer, aqui no presente, ou se você pode falar também no futuro, né? Hará frio, hará sol, hará calor, ok? Ou direto esse verbo que indica esse fenômeno da natureza, como llueve e nieva, por exemplo. La próxima frase es. Probablemente reservaremos en el hotel dos habitaciones individuales con pensión completa. Pensión completa. Então, mais uma expressãozinha aí que indica essa probabilidade que é o probablemente. Também a gente traduz como provavelmente. Provavelmente. Reservaremos en el hotel. Reservaremos. Reservaremos no hotel. Dos habitaciones individuales. Dois quartos individuais. Con pensión completa. Com pensão completa. O que significa essa pensão completa? É quando aquele hotel ele te oferece café da manhã, almoço e jantar. Então, essa é a pensión completa. A gente tinha visto numa frase anterior, habitación doble, quando é para duas pessoas, e aqui a gente está vendo habitación individual, quando é um quarto para uma pessoa só. Frase número 7. Imagino que no embarcaréis por el andén 13. Porque hay un tren parado allá. Imagino que é mais uma expressão para indicar uma dúvida, uma probabilidade, que significa acho que, eu acho que. No embarcaréis, embarcaréis vosotros. Vocês não embarcarão por el andén 13, pela plataforma. Então, a palavra andén significa plataforma. Pode ser numa estação de trem, pode ser num aeroporto, qualquer lugar que tenha uma plataforma, essa plataforma se chama andén. E qual é a plataforma? Andén 13. Então, plataforma 13. Por quê? Porque há um trem parado allá. Há um trem parado lá. Ok? Frase número 8 empieza con a lo mejor no renovarán los pasaportes ahora. A lo mejor Mais uma expressão para você colocar na sua lista. Se a gente traduzisse ao pé da letra, ficaria ao melhor. A lo mejor. Ao melhor. Mas isso não faz nenhum sentido em português. Na verdade, essa expressão ela é bem diferente do que ela parece ser. Ela significa pode ser que. A lo mejor, pode ser que. Então, pode ser que. A lo mejor no renovarán. Pode ser que ellos renovarán. Então, eles não renovem. Pode ser que eles não renovem los pasaportes ahora. Pode ser que eles não renovem agora os passaportes. Beleza? Então, a lo mejor pode ser que. Porque pueden viajar con sus identidades. Porque pueden viajar, porque pueden viajar con sus identidades, com as identidades deles ou delas. A gente não sabe de quem a gente está falando, se são eles ou se são elas, tá bom? Porque aqui nessa frase em espanhol a gente não tem esse contexto, a gente não sabe de quem que a gente está falando anteriormente, por isso pode ser eles ou elas nessa frase. Próxima frase. A lo mejor no estaré a las 8 en tu casa porque los taxis están en huelga. A lo mejor, mais uma vez, pode ser que no estaré a las 8 en tu casa. Pode ser que eu não esteja às 8 na sua casa. Porque los taxis están. Faltou um T aqui nesse están. Porque los taxis están en huelga. Então, porque os táxis. E falta um acento aqui. Táxis estão. Essa huelga. É quando a gente tem uma greve. Então, os táxis estão em greve. Los taxis están en huelga. Ok? Uma palavrinha aí nova para você adicionar ao seu vocabulário. Huelga. Se você reparar aqui na tradução, tá? Provavelmente eu não esteja. A ideia é a mesma. A gente tem essa dúvida, essa possibilidade. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Então, pode ser que eu não esteja às 8 na sua casa. Ou provavelmente eu não esteja às 8 na sua casa. Eles trazem essa mesma ideia. Frase número 10. Seguramente no serás el elegido para el puesto de guía de turismo. Seguramente, mais uma vez, aquela palavrinha que indica uma probabilidade. Então, provavelmente, no serás el elegido, você não será o escolhido para el puesto de guía de turismo. Esse puesto, ele pode ser um cargo, uma posição, um trabalho. Então, você não será o escolhido para o trabalho de guia de turismo. E a frase segue dizendo: hay candidatos mejores. Quem é que fala isso para uma pessoa, pelo amor de Deus, né? Que pessoa mais insensível. Hay candidatos mejores, há candidatos melhores. Não seja essa pessoa que fala isso para outra, tá bom? Melhor não. Hay candidatos mejores, há candidatos melhores. Perfeito? Próxima frase. El tío que trabaja en la posada es muy alto. El tío é essa palavrinha mais informal que a gente usa para chamar uma pessoa, né? Então, ele pode ser traduzido como o cara. O cara que trabaja en la posada, que trabalha na pousada, es muy alto. É muito alto. El tío que trabaja en la posada es muy alto. Pero no medirá más de 1,90 m. Pero más. No medirá. Aqui mais uma vez a gente tem esse medirá, nesse futuro simples, que traz dentro dele essa ideia de dúvida. Então, ele não deve medir. Mas, ele não deve medir mais de 1,90 m. Mais de 1,90 m. Atenção para isso que a gente tem aqui em espanhol, a gente fala 1,90 m. Em português a gente fala 1,90 m. Em espanhol a gente não coloca esse i, beleza? 1,90 m. Frase número 12. Digo yo que usted no vendrá en moto, ¿verdad? Digo yo que, mais uma expressãozinha aí para indicar essa possibilidade, essa dúvida, que na verdade ela significa acredito que, eu acho que, na minha opinião, pelo que me parece. Então seriam essas formas de dizer isso. Em espanhol a gente pode dizer somente digo yo que. Se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, ficaria digo eu que o senhor, blá 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 blá. Mas isso não faz sentido. Então, ele realmente é essa ideia de dúvida. Acredito que, acho que. Usted no vendrá en moto. Então, o senhor ou a senhora no vendrá, não virá. En moto, en, com meio de transporte. Em português, a gente fala de moto. Verdade? Verdade? Ou, né? Ou, correto? Certo? Essa palavrinha que a gente quer para dar uma confirmação, né? Que outra pessoa, você faz uma afirmação e você quer confirmar se realmente é aquilo. A gente usa esse verdad em espanhol, poderia ser né em português, correto. Então, digo yo que usted no vendrá en moto, ¿verdad? Son muchos kilómetros. Son muchos kilómetros. Então, são muitos quilômetros, quilômetros. São muitos quilômetros. Atenção só aí a diferença de escrita entre o espanhol e o português, tá? Quilômetros com K e acento agudo no O em espanhol e quilômetros em português com QU e acento circunflexo, beleza? Frase número 13. Cabremos todos en esta furgoneta. Aqui a gente tem mais uma expressãozinha que está dentro desse futuro simples. Cabremos todos. Esse cabremos traz dentro dele essa ideia de será que? Cabremos todos en esta furgoneta. Será que todos nós caberemos nesta furgoneta? É nesta van. Então, furgoneta, van. Será que caberemos todos nesta van? Ou será que todos nós caberemos nesta van? Aqui na tradução não tem esse será que, mas ele traz justamente essa ideia. E aí a frase continua. No parece muy grande. No parece, não parece, muy grande, muito grande. Então, quem não parece muito grande? Essa furgoneta. Então a gente poderia dizer ela não parece muito grande, ou parece que ela não é muito grande. Qualquer uma dessas possibilidades funcionaria em português. Próxima frase. Tendréis tiempo de preparar toda la documentación para la aduana. Tendréis tiempo, vocês terão tempo de preparar. Em espanhol, tener tiempo de alguna cosa. Em português, a gente fala, vocês terão tempo para preparar. Toda la documentación, todos os documentos ou toda a documentação, documentação para la aduana, para a alfândega. Então, aduana em português é alfândega, tá bom? Aduana. Vocês terão tempo para preparar toda a documentação para a alfândega. Lo veo muy justo. Esse justo é essa ideia de um tempo que está muito justo, que está muito apertado, né? Quando a gente não tem muito tempo para fazer alguma coisa. Então, isso, lo veo muy justo, é uma expressãozinha que a gente usa para dizer eu acho que é muito corrido, acho que não vai dar tempo, parece que não vai dar tempo. Ou seja, lo veo muy justo, acho muito corrido. Beleza? Frase número 15. ¿Cuánto valdrán 3 noches en un parador nacional por Navidad? ¿Cuánto valdrán? Aquí ese valdrán traes aquella idea de cuánto será que debe, cuánto valdrán. Valdrán es del verbo valer. Então, a gente poderia traduzir essa frase como quanto valerão. Só que esse valerão no sentido de custo, né? Então pode ser quanto custarão 3 noches em um parador nacional. 3 noites em um hotel parador nacional. Faltou um espaço aqui no meio. Parador nacional. Pet, que é esse parador nacional? Na Espanha, ele é um tipo de hotel que depende de algum tipo de organismo oficial, ok? Então, parador nacional, e aí ele continua falando por Navidad. Esse por Navidad seria como se a gente fosse dizer, ah, lá pelo Natal. Então, traz essa ideia de que é durante esse período, nessa época de Natal. Por Navidad, a gente poderia traduzir para na época de Natal ou do Natal. Então, quanto custarão 3 noites? Quanto será que devem custar 3 noites em um hotel parador nacional na época do Natal? Supongo que una fortuna. Supongo que una fortuna. Acho que, supongo que, acho que, una fortuna. Uma fortuna. Então, ele traz essa ideia aí dentro de acho que deve custar uma fortuna, ok? Próxima frase. ¿Crees que hoy saldrá el sol y hará calor? ¿Crees que? Aí a gente tem mais uma expressãozinha para indicar essa possibilidade, mais para saber a opinião da outra pessoa. Então, você acha que saldrá el sol? Hoy saldrá el sol. Então, você acha que hoje vai sair o sol e hará calor e vai fazer calor. Você acha que hoje vai sair o sol e vai fazer calor? De momento, hay mucha niebla. Então, de momento, a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Então, seria a mesma coisa que dizer neste momento, hay mucha niebla. Há muita neblina. Então, niebla é neblina. Próxima frase. Sabremos hacer la facturación por internet. Sabremos nosotros. Então, será que nós saberemos hacer la facturación? Fazer o check-in. Quando você vai viajar, ele precisa fazer o check-in. Em espanhol, a gente pode falar la facturación. Em alguns países, também pode usar a palavra check-in, tá bom? Por internet, pela internet. Sabremos hacer la facturación por internet? Bueno, en realidad, no parece complicado. Bueno, é bom. En realidad, na verdade, não parece complicado. Não parece complicado. Bueno, en realidad, no parece complicado. Frase 18. ¿Qué querrán para su cumpleaños? ¿Qué querrán? Primeiro, esse querrán está falando de ellos. Ellas ou ustedes. A gente não sabe muito bem aqui por essa frase por enquanto. E aí, esse querrán vem do verbo querer. Em português, se a gente fala esse querer no futuro, ficaria quererão. Mas eu, pelo menos, nunca escutei ninguém usando esse quererão em português. A gente poderia traduzir essa frase desse jeito, então. O que eles vão querer? Lembrando que esse querrán traz essa ideia de será que. Então ficaria: o que será que eles vão querer? Que querrán para su cumpleaños? Para o aniversário deles ou delas. E o que será que eles vão querer? Un viaje en barco por el Amazonas, talvez. Então, essa pessoa que perguntou está sugerindo talvez, talvez. E em português a gente escreve junto, e em espanhol a gente escreve separado. Un viaje en barco, uma viagem de barco, lembrando que é el viaje em espanhol, tá bom? Uma viagem de barco por el Amazonas, pelo Amazonas. Aqui a gente tá falando do rio, beleza? Frase 19. Nos dirán hoy la nueva fecha de embarque. Nos dirán hoy. Dentro desse dirán tem essa ideia de será que? Nos dirão hoje. La nueva fecha, a nova data. La fecha es a data. De embarque, de embarque. Nos dirán hoy la nueva fecha de embarque. Están tardando mucho en decirnos la. Vamos por partes nessa frase. Están tardando, esse tardar vem da palavra tarde. Então, estão demorando mucho, muito. Em espanhol a gente diz tardar mucho en hacer alguna cosa. Em português, demorando muito para. Então, cuidado aí com essa palavrinha que muda, tá bom? Tardar en alguna cosa. Estão demorando muito para decirnos la. Vamos por partes. A gente tem decir nos lá. Eu separei aqui só para você entender o que significa cada um desses elementos. Esse nos é a nosotros. E esse lá é a fecha. La fecha de embarque. Então, estão demorando muito para decir a nosotros la fecha de embarque. Só que a gente está substituindo esses dois elementos, la fecha e a nosotros. E a gente precisa colocar isso tudo junto, porque a palavrinha aí decir tá no infinitivo, nessa forma que termina com ir. Então, estão demorando muito para dizê-la para nós. Dizê-la, ou seja, dizer a data para nós. Beleza? Decirnosla, então, significa dizê-la para nós. Dizer essa data de embarque para nós. E a última frase? Preferirá uma pensão ou um albergue? Preferirá. Aqui a gente não tem indicação nenhuma de quem que a gente está falando e a gente também não tem um contexto claro. É importante lembrar que quando a gente está falando, a gente tem esse contexto, mas se a gente estiver escrevendo, é importante. Se não tiver bem claro quem é a pessoa, colocar ela ali no meio. Então, poderia dizer: preferirá él una pensión o un albergue? Para eu poder dizer que essa tradução é: será que ele preferirá una pensión? Uma pensão ou um albergue ou um albergue. Beleza? Então, preferirá una pensión ou un albergue? Supongo que esta información nos podrá dar. Supongo que, a gente já viu várias vezes. Eu acho que esta informação nos poderá dar. A gente está falando dele. Então, ele poderá nos dar. Poderá dar para a gente essa informação. Supongo que esta informação nos poderá dar. Beleza? Excelente. Esta fue nuestra clase sobre futuro, hablando de una probabilidad y una duda. Então, falando de probabilidade e dúvidas usando esse futuro. Eu espero que você tenha gostado. Essas diquinhas aí dessas palavrinhas que trazem essa ideia de probabilidade e dúvida são muito legais. É bom você ter essa listinha aí em algum lugar anotado para você sempre lembrar. E também, claro, não esquecer de fazer sua prática de memorização diária. Se tiver ficado alguma dúvida dessa aula, é só deixar nos comentários aqui e a gente se vê na próxima. Um super beijo!